texto que a gente vai ler hoje, meus irmãos, está lá em Mateus capítulo 6. Daqui um pouquinho eu vou ler com vocês, eu quero só falar algumas coisas antes. E Mateus capítulo 6, os primeiros 5 versículos. O que, que eu tenho meditado nesses últimos dias e que eu acredito que é oportuno para o momento que a gente vive e o que a gente pode pegar nesse texto aqui e encontrar lugar na nossa vida. Os anos vão passando e a gente vai encontrando pessoas que você perdeu o contato por N razões. Eu acho estranho quando eu encontro gente até que estudou comigo. Infelizmente, às vezes é na cadeia, às vezes é em lugares não muito confortáveis, né? Mas a gente está sempre encontrando com alguém que ficou pelo caminho. E uma coisa que é muito comum é encontrar com pessoas que passaram por essa caminhada de fé junto com a gente e em algum momento essa pessoa tomou um outro rumo. Eu não estou falando desta congregação especificamente, estou falando de pessoas que foram nossos irmãos na caminhada em tudo quanto é lugar. Gente que foi de outra igreja, ou de outra igreja Sal da Terra, ou de outra igreja que nós andamos muito juntos. Gente que foi ficando pelo caminho. E aí, quando você encontra essas pessoas, sem entrar no mérito das razões pelas quais as pessoas tomam diferentes caminhos, isso é assunto para outra história, e eu acredito que não dá para generalizar de maneira nenhuma. Cada um vai ter a sua própria jornada, e nós cremos que o Senhor vai conduzir aqueles que têm sido chamados para a salvação até o lugar onde Ele deseja. É só uma questão de tempo. Então, a gente não deveria sofrer tanto com isso, né? Mas o que me incomoda é quando encontro com essas pessoas e elas dizem assim: poxa, você ainda está lá? E não é só na fé. Eu também escuto isso com relação às músicas que a gente escuta. Tem gente que fala assim: cara, você ainda escuta hard rock? Fala, ainda, cara. Eu escutava quando eu era adolescente e eu ainda escuto hard rock, heavy metal e outras tranqueiras lá, né? Também escuto, tinha um Carreiro Pardinho de vez em quando, Milionário José Rico, né? Mas eu acrescentei, eu não deixei de ouvir aquelas coisas que eu ouvia. Tanto que aquelas listas de final de ano do Spotify, para mim, são contraditórias, né? Porque assim, os mais ouvidos, aí tem, num ano lá, tinha Katy Perry e o Iron Maiden. Você fala, poxa, não tem nada a ver, né? Bom, gosto não se explica. E essa pergunta que me intriga, que as pessoas falam assim: poxa, você ainda está lá? Ela, de certo modo, é uma pergunta viciada, porque a pessoa está te induzindo a dar uma das seguintes respostas. Por que que você faz o que você faz? Por que você ainda trabalha naquele lugar? Por que você está lá? Eu falo que é uma pergunta viciada porque nós temos que tomar muito cuidado com as perguntas que a gente se propõe a responder. Uma pergunta viciada, ela geralmente não tem resposta boa. E quando alguém coloca uma pergunta viciada para você, responder é se lascar. Quer ver um exemplo clássico? Eu virar para o Guilherme e falar assim: Guilherme, ele me conta alguma coisa, eu falo assim: você mentiu antes ou você está mentindo agora? Entendeu? Se ele aceitou as premissas daquilo que eu ofereci como alternativa, qualquer resposta que ele der, ele vai ter que aceitar que ele é um mentiroso. Esse tipo de pergunta não deveria nem ser aceita. Ela fala assim: você mentiu antes ou mentiu agora? Fala: não, pelo amor de Deus, essa pergunta é absurda, essa pergunta é ridícula, se de fato você não mentiu. Da mesma maneira, quando alguém pergunta por que você ainda está nesse caminho da fé, por que você ainda trabalha, por que você ainda mantém o casamento, por que você faz o que faz. Se você não tomar cuidado com as entrelinhas, vai ter alguns vícios ali que podem estar te provocando, tentando tirar você daquilo que é a clara consciência do porquê nós fazemos o que nós fazemos. E isso é muito sério. Sabe quais são os vícios que geralmente envolvem as nossas motivações? Basicamente, todo mundo acredita que tudo que a gente faz que envolve algum tipo de esforço, a gente faz ou por amor ou porque nós estamos recebendo algum tipo de recompensa. Basicamente é isso. Então, quando a gente fala da igreja, fala: pô, você está lá na igreja? Então, você está ganhando dinheiro nesse negócio? Não, dinheiro nós não estamos ganhando, nós estamos gastando. Tá, então você ama mesmo aquele negócio? E fazendo muito bem as contas, você fala assim: olha, eu amo a Deus. A igreja da qual eu sou parte, certo? Eu tenho que aprender a amar da mesma maneira que Deus ama. Mas não é fácil, não. Não é fácil, é esforço. Vamos pensar nos nossos filhos. Nossa, eu amo meu filho. É, ainda. Mas vai chegando as fases da vida, e nós que fomos filhos sabemos muito bem disso, em que nós podemos nos tornar rebeldes, nós podemos nos tornar indisciplinados, podemos nos tornar aqueles que vão rejeitar os seus pais. Da mesma maneira, se eu estou tendo como referência o amor de Deus por nós, uma vez que todos nós fizemos a mesma coisa com Deus, e ainda assim Ele não nos rejeitou, isso então faz com que eu consiga me relacionar com todos os filhos que o Senhor me dá, independente de qual é o grau de compromisso dele com aquilo que é o meu desejo ou a minha vontade. Filho ou sempre é ou nunca foi. Não tem meio termo nessa história. As pessoas estão sempre então perguntando o que, que você está ganhando ou se você está fazendo isso por amor. E precisamos ser claros ao chegarmos à conclusão de que existem coisas que não é amor, esse amor utópico que as pessoas falam, como se isso fosse o que vai te trazer o ápice da felicidade. O filho, mais uma vez, é um ótimo exemplo, porque que garantia você tem de que o seu filho vai, ao final, te encher de alegria? Nenhuma. Nenhuma. Você vai gastar todo o seu esforço, todas as suas orações, todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, e não há garantia nenhuma do que esse negócio vai virar. E, no entanto, você continua fazendo. E tem que fazer mesmo. Mas não é pelo resultado ou pela recompensa. A pergunta vem viciada quando as pessoas pressupõem que nós temos o esforço da comunhão, estar junto, nos reunirmos, lermos Bíblia, orarmos e tudo mais, ou porque nós estamos ganhando algum dinheiro nesse negócio, não, eu fui lá, Deus me abençoou, eu ganhei dinheiro. Ou, não, eu fui lá porque eu amo esse negócio e eu, no final, me sinto mais, sei lá, algum tipo de alegria, o resultado desse negócio, no final, é satisfatório. Esse pensamento é um pensamento infantil. Ele é um pensamento que não faz com que a gente chegue ao lugar onde o Senhor realmente deseja que a gente esteja, que é o lugar de não vivermos mais com base naquilo que é nem o prêmio e nem mesmo o reconhecimento, que é instintivo do ser humano buscar. O que é o tal do reconhecimento? É você... Tudo que você for fazer, você quer que alguém aplauda, você quer que alguém reconheça. As redes sociais fazem sucesso exatamente por conta disso. O que, que a gente publica em rede social? E não está errado, viu, meu irmão? Mas você tem que ver como que o negócio nos instiga a mostrar uma determinada parte da nossa vida e a gente tem prazer em fazer isso. Qual é a coroa da glória do cara quando faz um post em qualquer rede social? É ter pessoas que vão lá e validam aquilo e dizem, olha, isso é muito bom. Você pode fazer o contrário também, você pode estar produzindo um conteúdo para provocar a ira de muitas pessoas. E aí o ódio das pessoas também é a sua coroa de glória. Então, gente te amando ou gente te odiando, de alguma maneira você está mexendo com as pessoas. Isso faz parte da vida. Nós vamos ter reconhecimento em muitas coisas que nós fazemos. Só que, na nossa jornada de espiritualidade, na nossa relação com o trabalho, na nossa relação com a família, será que a gente tem a clara consciência de que não dá para você fazer isso nem por aquilo que você vai ganhar e nem pelo reconhecimento? Porque isso é o oposto da coerência de ser alguém que conhece Deus na relação com tudo isso. Se Deus quisesse reconhecimento, muito interessante isso. A única coisa que ele precisava fazer era aparecer plenamente. Eu não sei se você já parou para pensar que ao longo da Escritura, toda vez que o próprio diabo se relaciona com Deus, ele não tem um problema com a autoridade, com o poder e com a glória de Deus. Não tem dificuldade nenhuma. O diabo nem ousa atacar Deus, ofender Deus, xingar Deus. Pode revirar a Bíblia, você vai ver isso que eu estou falando. O problema do diabo é com a vontade de Deus. Porque aquilo que Deus expressou como vontade, o diabo tem uma liberdade, onde ele não alcançando o porquê, ele então se corrompe na sua relação, naquilo que ele sente, para com aquilo que Deus expressou a sua vontade. O problema do diabo é a gente. Porque provavelmente, sinceramente, ele acredita que nós somos a grande mancha na criação de Deus. De modo que o diabo, sinceramente, pode estar tentando fazer algo em favor de Deus que é contrário à vontade de Deus. Quer resolver todos os problemas do mundo? Tira os seres humanos do planeta. Extermina todos, acabou o problema. Ou seja, a obra do diabo é a mais ecologicamente correta que existe. Vai salvar o planeta. E, no entanto, essa não é a vontade de Deus. Se Deus aparece pessoalmente, como o próprio diabo pôde, a gente vê isso lá no livro de Jó, né? Passar pela presença de Deus, todos reconhecem Deus. Por quê? Porque a presença de Deus tem peso. Todos reconhecem. No final, todo joelho vai se dobrar. Do diabo, de quem está reservado para a salvação ou para a ira de Deus. Todo joelho vai se dobrar, porque é só Deus mostrar a cara e é assim que as coisas acontecem. Agora, nós fomos colocados numa condição especial e essa condição é para que sejamos feitos como Cristo. Como que é Cristo? Cristo é alguém que, não precisando de coisa alguma, ao esvaziar a si mesmo da sua glória, do seu poder no sentido da sua força, ele consegue trilhar a jornada que nós estamos trilhando sem se corromper em absolutamente nada. Ele inaugura um caminho agora que era impossível e nos chama para viver uma perfeição que só vai virar realidade porque ele é que fez o que tinha que ser feito. Se dependesse de nós, não daria certo de maneira nenhuma. Nem desejar o que é bom, a gente consegue. Mas quando chega nessa questão da nossa espiritualidade, temos que sondar o nosso coração, porque essas perguntas virão, por que você está fazendo o que você está fazendo, e se você não pensar no porquê você faz, essa pergunta viciada que te fizeram pode te induzir a uma confusão. Então, por que você está trabalhando com isso ainda? Por que você está lá na igreja? E aí os argumentos são muitos. Você está perdendo seu tempo. A Bíblia é um livro ultrapassado, a criatividade é zero, né? É sempre as mesmas histórias contadas de formas sutilmente diferentes. Eu fui estudar uma vez um pouco assim, as grandes heresias que a gente vê nos dias de hoje, né? Eu fiquei surpreso que todas as linhas heréticas assim, de gente falando besteira no atacado mesmo, eu encontrei um eco no primeiro século da igreja. Até teologia da prosperidade. Você acha que isso é novo? É nada. É novo o jeito de fazer. O papo. O jeito do cara te motivar. Prometer coisas que Deus não prometeu. Mas essa interpretação enviesada, ela não é nova. Já foi feita lá atrás. Da mesma maneira, você tentar viver uma espiritualidade sem a devida reflexão vai fazer com que a sua caminhada se torne algo muito aquém do que poderia, simplesmente porque você não refletiu sobre isso. E quando vier uma pergunta que no final te encurralar, dizendo, você está fazendo isso por um resultado, que você está ganhando alguma coisa, ou você está fazendo isso por amor? Quando não for nenhuma das duas coisas, pode ser que você entre numa crise a respeito do que você deveria estar fazendo ou do que você está fazendo. Mais uma vez falando sobre a igreja. Tem gente que ganha dinheiro com isso, o que não é o caso de ninguém aqui. E tem gente que pode dizer, eu amo a igreja, e ao mesmo tempo não amar o que Deus ama. Eu já vi gente que ama o culto, eu já vi gente que ama a reunião, gente que ama a organização, ama a agenda, ama o CNPJ, mas não ama a igreja de Jesus, que são as pessoas que usufruem de tudo isso que eu falei, mas isso tudo não é a igreja. A igreja é muito maior do que isso. Agora, amar essa igreja vai envolver um esforço no sentido de você ter que sacrificar algumas coisas e não esperar resultado para conseguir andar com os irmãos? Essa é que é a questão. Precisamos avaliar que talvez o benefício que o seu coração pode estar esperando, ele não vai vir. Ele não vai vir, não é sobre Deus resolver o seu problema, nunca foi. Tanto que nós claramente percebemos isso na jornada de Jesus e na jornada dos apóstolos. É óbvio também que não estamos aqui tentando dizer que a vida não tem sentido algum, e que se existem coisas que não são por uma premiação ou por um amor genuíno, que a gente não sabe nem o que é, nem de onde veio, então essas coisas não fazem sentido. E para uma linha filosófico-existencialista, um niilismo, onde você diz assim, nada faz sentido, já que nada faz sentido, então eu não vou fazer mais nada, não vou me preocupar com mais nada. Meus irmãos, Deus se apresenta para nós, e Jesus especificamente, ao falar sobre o caminho de Deus para nós, ele especifica a relação de Deus com a sua criação, a relação de Deus com cada um de nós, e nos chama para vivermos da mesma maneira. Afinal, qual prêmio Deus pode receber que faz com que isso agregue alguma coisa à sua riqueza ou à sua natureza? Deus não carece de nada. Tudo que Deus faz é só trabalho. Não, mas no final a alegria é muita, alegria para nós. Porque Deus não tinha carência de alegria para precisar de um trabalho para ter mais alegria. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se bastam plenamente, a ponto de que não era necessário que houvessem mais irmãos. E no entanto, o Pai, o Filho e o Espírito se movem na direção de prover um caminho onde a família é expandida, para benefício de quem? Nosso. Porque Deus já tem tudo, não há nada que você acrescente em Deus que vai colocar nele algo que ele não tinha. Essa vocação de natureza precisa ser entendida por cada um de nós. A pergunta acerca das nossas motivações, então é, eu estou fazendo isso porque eu quero um resultado, porque eu quero ganhar alguma coisa, eu estou fazendo isso porque eu amo, mas a terceira opção, e talvez seja a mais importante, precisa ser considerada, eu estou fazendo isso porque eu entendo que o Senhor me criou para fazer isso. Essa é a minha parcela de responsabilidade para com esse mundo, para com essa vida. Isso vai afetar o quê na prática? Todas as coisas. Quem Deus criou você para ser no trabalho? Porque a gente fica achando que trabalho é ruim. Seu Madruga dizia que trabalho não é ruim, né? Ruim é ter que trabalhar. Eu discordo. Sinceramente, eu discordo. Eu acho que o problema não é nem o trabalho em si, até porque eu tenho um perfil que eu gosto mais do trabalho braçal do que propriamente o trabalho de escritório. É esquisito isso. Eu ficar num lugar fechado, e fiquei muitos anos da minha vida, hoje é impensável. Quando eu estava na faculdade, falava, nossa, se eu virar funcionário público, agora eu olhando para trás, falo assim, Deus, eu teria me enforcado dentro do escritório, sabe? Por quê? Porque eu não tenho vocação para isso. Eu estava pensando no quê? No benefício. Eu estava querendo uma estabilidade, eu estava querendo um salário. Ao invés de eu tentar discernir o que é minha responsabilidade, o que eu poderia agregar em qualquer lugar que o Senhor me colocar. Se nós entendermos que muitas das coisas que nós fomos chamados para fazer não são nem pelo resultado, pelo benefício, pelo salário e nem pelo amor, então nós começamos a nos tornar pessoas mais parecidas com quem Deus é. Gente que não carece de reconhecimento para fazer o que tem que ser feito. E aí você que vai ter que discernir na sua caminhada, a gente vai tateando mesmo. O que é que tem que ser feito? Quais são as suas responsabilidades para com a família, para com o trabalho, para com a sociedade, para com a fé? Porque a fé de verdade, meus irmãos, se ela tem reconhecimento, ela cai na hipocrisia. E se ela tem benefício, ela já não é graça. É óbvio que ao final de todas as coisas, simplesmente sermos considerados filhos do Altíssimo já é um benefício extraordinário. Só que o esforço daquilo que a gente recebe não é consequência do nosso empenho, é consequência do empenho de Cristo. Ou seja, Cristo trabalhou para a gente receber o prêmio. Só que quando chega a nossa vez de trabalhar, qual que é a nossa crise? A gente quer saber quanto que nós vamos receber um prêmio, sendo que a gente já recebeu. Não conseguimos entender a lógica de que ser como Deus é, é que a gente vai ter que assumir um monte de coisas que não dizem respeito ao que a gente vai receber e nem ao amor, mas ao senso de responsabilidade. E por amarmos a Deus, mesmo que o nosso coração ainda não alcance a importância de fazer essas coisas, por amar a Deus a gente vai fazer. E quem vai ser beneficiado? Outro. Deus não, porque Deus não carece de nada, mas o próximo, o meu irmão. E a igreja, a jornada da fé, basicamente é só isso. Senão a sua jornada vai ser simplesmente ir a um culto de vez em quando, ouvir uma boa palavra, onde alguém se esforça para tentar compartilhar alguma coisa, ouvir um louvor onde alguém se esforçou para poder ministrar alguma coisa, contribuir financeiramente para deixar com que outros se esforcem para catar o pouco dinheiro que entra e tentar fazer tudo funcionar, e você literalmente volta para a sua vida, como se fosse só isso, como se já tivesse bom demais essa responsabilidade que você assumiu de dar um pouco do seu tempo para essas coisas. Essa espiritualidade, ela é infantil, ela é superficial, e é óbvio que ela não vai te levar a nada mais extraordinário. O que a gente precisava, na verdade, é entender que fomos chamados para fazer um monte de coisas, mesmo que a gente não ame, e mesmo que não haja aparente benefício, simplesmente porque Deus está nos vendo, porque nós existimos para a glória de Deus, nós existimos pela glória de Deus, então eu tenho que trabalhar de uma maneira que Deus seja glorificado, e não de uma maneira necessariamente que eu tenha reconhecimento. Eu preciso participar da vida da igreja de uma forma que Deus seja glorificado, e não de que as pessoas me premiem de alguma forma, ou me reconheçam, ou reconheçam os meus esforços. É uma jornada para o fracasso, esperar reconhecimento na vida da igreja, sabe? Porque não é sobre a gente ser reconhecido, é sobre Deus ser reconhecido. A ideia é que as pessoas ao andarem comigo pudessem olhar e falar assim: cara, se Deus salva esse vagabundo, Ele pode me salvar. Se hoje ele é um pouco menos vagabundo do que ele era ontem, e amanhã ele vai ser um pouquinho menos do que ele é hoje, então Deus está operando um milagre ali, e você se inspirar nisso para quê? Para você deixar Deus fazer um milagre na sua vida também. Mas para isso, nós vamos ter que ficar sempre nessa terceira opção: não é sobre o que nós podemos receber, não é sobre o amor, porque tem coisa que é difícil amar, Você ama, igual eu estou falando, eu gosto de trabalho braçal, né? Mas eu quero escolher o trabalho braçal também, né? Por exemplo, capinar um lote para mim é fria. Descarregar um caminhão de tijolo não é tanto, desde que eu não tenha que fazer isso todo dia. Encher uma laje, se tiver uma feijoada depois, é praticamente um prazer. Eu gosto de trabalho braçal, mas eu quero escolher qual o trabalho. A vida, em muitas situações, vai nos colocar muitas coisas que a gente precisa fazer, e a gente precisa fazer mesmo que a gente não ame, e mesmo que a gente não enxergue nenhum tipo de benefício. Agora vamos para o texto bíblico. Mateus capítulo 6. Jesus aqui, dando o seu sermão, lá no monte, ele fala muitas coisas. Mas, basicamente, o que mais me chama atenção nos versos de 1 a 5 é sobre como ele está nos alertando do perigo de ficar tentando fazer as coisas por ambicionar algum tipo de recompensa ou de reconhecimento. Diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Aqui a gente já tem que parar para pensar em muita coisa, né, meus irmãos? Porque o negócio até fala assim, ó, suas obras de justiça, né? É aquilo que você acha que é justo e que é a sua parcela de responsabilidade. Hoje em dia parece que a gente não consegue distribuir uma cesta básica sem fazer uma selfie. A gente não consegue mais fazer nada sem que a gente mostre aquilo que está fazendo. E as pessoas, quando escolhem igreja, é até estranho o jeito que elas nos abordam. As pessoas já vêm e falam assim: e aí, quantos pobres essa igreja ajuda? Quantas famílias vocês cuidam? Quanto dinheiro vocês gastam com isso? Quantos projetos sociais tem? E as perguntas são legítimas, porque no meio de tanta bagunça, onde tem gente botando dinheiro no bolso, talvez você pense, se isso for gasto com uma obra de justiça, de tudo, né? Eu tenho a transparência para dormir tranquilo e saber que meu dinheiro não foi jogado fora, se é que você contribui. Só que é muito mais do que isso. A jornada da fé é muito mais do que apenas essas coisas. E a gente vai terceirizando nessa jornada coletivista, que é o antônimo da ideia da jornada comunitária, viu, meus irmãos? A gente vai terceirizando as responsabilidades, a ponto de dizer o que a igreja tinha que fazer, como se a igreja fosse uma entidade em si mesma. E fugimos das responsabilidades individuais, que na verdade são as expressões da igreja no meio do mundo. A pergunta que vem viciada, né? Fala assim, essa igreja ajuda os pobres? Aí a gente sempre fala assim, você ajuda os pobres? Ah, eu ajudo, você é da igreja? Eu sou, então a igreja ajuda os pobres. Agora, se você sabe ajudar de um jeito que nós ainda não nos aprendemos, nós não aprendemos, então nós estamos pressupondo que Deus, de alguma maneira, abriu o céu, fez os anjos subir e descer na sua cabeça de um jeito que não fez na nossa ainda. Você tem o dever de nos ensinar. Porque nós até queremos aprender. Nós não estamos fechados quanto a nada, viu, meus irmãos? Mas é assim que as coisas funcionam? Não, a gente pega, não, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Jesus já fala, cuidado, quando você for fazer suas obras de justiça, entendo que você entender por isso, né? Não faça isso, cuidado para não fazer isso para ser visto pelos demais. A glória daquilo que é uma obra de real justiça deve ser a Deus e não a nós. Muda tudo, né? E continua aqui no verso 1 ainda. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, se não há recompensa, que recompensa do Pai Celestial é lá, né? É aquilo assim, poxa, eu dou dinheiro, Deus vai me dar mais dinheiro? Não necessariamente. Deus nos supre em todas as coisas e Ele enxerga quais são as necessidades muito além do que aquilo que nós enxergamos. A gente não sabe nem pedir, mas Deus sabe ouvir. E Ele quer muito mais a relação do que propriamente o pedido exato daquilo que nós necessitamos, porque a gente vai entendendo que a gente não sabe pedir mesmo. Quanta coisa eu já pedi que eu fico assim, ainda bem que isso o Senhor não deu, ainda bem que o Senhor deu outras coisas que eu não pedi. A oração vai ficando mais fácil, né? Já vai assim, ô Senhor, o desejo do meu coração é isso, 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 mas seja feita a sua vontade. Eu só falei essa lista toda, sabendo que o Senhor talvez não vai considerar nada dela, porque eu precisava desabafar. Tirei do meu coração agora, coloquei diante do Senhor. Mas seja feita a sua vontade, e algumas coisas Deus vai atender, outras não. Muda completamente a nossa relação com tudo, né? Ora, se não há uma recompensa nas suas obras de justiça, uma recompensa imediata, eu estou falando. Se não há o glamour, se não é para ver o like, não é para ver o reconhecimento momentâneo, então você vai começar a fazer as coisas do jeito que elas devem ser feitas. Não é por amor, porque isso envolve esforço. Envolve sacrifício por gente que às vezes não é ainda do seu relacionamento. É sacrificial, é um incômodo. E o benefício é todo do outro. Faça isso, e então você vai ser um pouco mais parecido com quem Deus é. Verso 2. Portanto, quando der a esmola, não anuncies com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. A vida da igreja, a vida da espiritualidade, meus irmãos, não é um lugar para a gente ser reconhecido. E é um paradoxo isso, porque de certo modo, principalmente para quem prega, viu? Se eu me promover, as pessoas vão saber quem eu sou e o que eu falo, e elas vão dizer, uau, precisamos chamar o Ari para pregar em muitos lugares. E se eu não me promover, certo? Alguém vai ver outro que está promovendo e vai ter mais convites. Como se pregar o evangelho fosse similar a ser cantor. Não cantor de música evangélica, cantor de música sertaneja. Você tem que estar na rádio. E se você estiver na rádio, tocando, aí todo mundo vai ver e mais convites vão acontecer. Há algo de errado nisso? Não necessariamente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado a respeito de qual é a nossa real vocação, porque fica parecendo que se o público não for o público que eu quero, se as condições não forem a que eu quero, se o lugar não for o que eu quero, então eu não vou. Por quê? Porque eu já falei para muito mais gente. Ou seja, eu estou fazendo o que eu estou fazendo pelo reconhecimento, mais do que propriamente pela minha consciência de vocação e do quanto o meu esforço, mesmo que eu não ame o que eu estou fazendo. Mas é a minha parcela de responsabilidade. E então eu tenho que fazer isso para que Deus seja glorificado. E vale para tudo que a gente é capaz de fazer, para todas as coisas. Se você quer ser reconhecido, meus irmãos, quando você morrer, você vai ser reconhecido no IML. Mas até lá, o verdadeiro reconhecimento que importa é o reconhecimento da parte de Deus. É o reconhecimento da parte de Deus. O importante é lá no último dia que o Senhor Jesus reconheça quem você é. Ele possa dizer assim, não, vem cá, entra aqui no descanso do meu Pai. E é legal que quando Jesus fala sobre isso, né, ele fala assim que os caras entram em crise, fala assim, mas Senhor, quando que nós demos água para quem estava com sede, fomos visitar o preso, quando que nós fizemos isso? Quando que nós fizemos isso pelo Senhor? E as palavras de Jesus são, quando vocês fizeram por um destes, é como se tivessem feito por mim. Só que quando chega a nossa vez, né, meus irmãos? A gente tem uma crise. Por quê? Porque ou estamos ganhando alguma coisa, ou queremos algum tipo de reconhecimento. Verso 3. Mas, quando você der a esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita, de modo que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Verso 5, o último aqui. Da mesma maneira, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Você já imaginou fazer um tanto de coisa desagradável que faz parte da vida, e no final você descobrir que a recompensa era as pessoas te admirarem? É um esforço perdido, né? É fazer muito por pouco. Agora, você imagina o privilégio que é, o quanto há coisas que nós devemos abraçar, o quanto há responsabilidades que nós temos que assumir, o quanto que a gente tem o dever de orar, de cuidar daquele que está em necessidade, de ler a Bíblia para poder ter o que repartir quando você encontrar com necessitado. Para de ler Bíblia só para você, começa a ler Bíblia para os outros também. Então, você lê lá na sua casa, se enche da palavra de Deus, e pode ter certeza que no seu dia vai haver um monte de oportunidades, onde ao invés de você ficar dando seus palpites, você vai poder dizer o que a Escritura está dizendo. Não tem como dar errado. Ali as pessoas glorificarão a Deus pela sua vida, ao invés de começar a elogiar você pela sua sabedoria, pela sua habilidade em dar conselhos. Dá o conselho de Deus logo de uma vez, que pelo menos é garantido. Imagina você, então, viver todas essas coisas, tudo isso que é sacrificial, que envolve um esforço, e no final saber que o único prêmio disso tudo era as pessoas te aplaudirem e dizer: poxa vida, como ele era um cara legal, como ele era um cara que tinha conhecimento. Enquanto que a verdadeira recompensa, meus irmãos, é que nós, ao final de tudo, possamos ser reconhecidos como filhos do Altíssimo, como aqueles que estão sendo feitos semelhantes a Jesus. Gente que trabalha pela sua consciência de vocação. E a vocação, para de achar que isso é algo especial, o céu vai abrir e vai vir a voz dizendo para você: olha, você vai ser missionário, olha, você vai ser um pastor. Meus irmãos, a vocação é sempre, de maneira extraordinária, nas coisas ordinárias. É no trabalho, é na vivência da família, é na nossa relação com a internet, é na nossa relação com o dinheiro, é na nossa relação com as notícias, é na nossa relação com os vizinhos. Deus tem que ser glorificado em tudo isso. Porque se Ele não for, a gente está nesse negócio tentando obter alguma coisa, mas não está abraçando a parte complicada desse processo, que é fazer aquilo que aparentemente não traz nenhum benefício. Muitas coisas não trazem um benefício aparente. E, no entanto, muitas coisas são extremamente importantes e fundamentais para uma vida de coerência, uma vida com Deus. Que você possa, nessa noite, pensar sobre isso, pensar na sua jornada, sobre quais são as coisas que você deveria estar vivendo. Imagina onde você gostaria de estar na sua caminhada de fé. Pensa assim: poxa, eu queria ser o cara assim, que sabe muito, que reparte muito, que tudo que faz prospera, que, nossa, trabalha e é abençoado, até quando dá errado, dá certo. E aí você olha essa pessoa e pensa: poxa, queria ser isso, mas não quer assumir a responsabilidade por tudo que você deve ser, independente da circunstância, para que isso seja uma realidade na sua vida. E tudo que você vai ter que assumir, mesmo que aquilo que você idealizou não se materialize da forma que você idealizou. Afinal, qual é o resultado do esforço de Jesus? Junta multidões, nessa ocasião aqui, 5 mil homens, mais mulheres e crianças. na hora que o negócio aperta, até os 12 vazaram. Não ficou ninguém. Um o traiu, o outro negou. 3 vezes. Ah, mas depois deu certo, né? Deu certo. Aí veio os apóstolos, que bênção, né? Paulo é acrescentado a esse grupo e o negócio vira de cabeça para baixo agora. A igreja, que coisa maravilhosa. O livro de como que a igreja deu certo, dando errado. Tudo que os caras planejavam, Deus ia lá e dava um tapinha, falava assim, não, um pouquinho mais para cá. Ó. E assim as coisas foram acontecendo. Não, vamos para a Ásia Menor. À noite vi um sonho e falava, não, vocês vão para a Macedônia. Planejamos isso, foi para aquilo. Não, agora eu vou para Roma, o navio afunda. Tudo, Deus foi dando um tapinha aqui e um tapinha ali. Aí você fala, mas o resultado foi maravilhoso, é? É, maravilhoso. Só João morreu de velho. Os outros foram decapitados, enforcado, queimado, crucificado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Paulo, como era cidadão romano, teve o privilégio de ser decapitado. Uma morte mais rápida. Aí você olha a história desses caras e fala, pois é, qual é o resultado que eles receberam? O resultado vai além do que aquilo que as nossas ambições deste mundo, sabe, podem alcançar ou podem desejar. E nós só vamos ter uma vida cheia de alegrias, cheia de experiências, porque a vida tem partes divertidas e partes não. A gente só vai poder completar toda essa jornada com a mesma honra que os apóstolos, que os discípulos de Jesus ali experimentaram, a ponto de não ter dúvida de que completaram a carreira, de que guardaram a fé. Se nós abraçarmos toda a nossa responsabilidade sobre as partes que a gente tem que fazer, mesmo quando a gente não ama, ou mesmo quando não haja nenhum benefício imediato. Isso é conversa para gente grande. Isso é conversa para adulto. Nossa, quanto de dinheiro tem que pôr no reino de Deus? Meu irmão, isso era para ser um problema seu com Deus, para você assim ter crise mesmo, mas com Deus, não comigo. Porque senão a gente vai começar a se comparar e tentar achar um denominador comum, e geralmente o denominador comum é sempre para menos, né? O quanto eu deveria orar? Isso deveria ser um problema seu com Deus. Você acredita que Deus pode falar a seu respeito do mesmo jeito que ele fala a respeito de Jó? O livro de Jó dá até raiva, né? O diabo está lá, de boa, aí vem Deus e fala assim, ô diabo, olha o meu servo Jó. Aí eles fazem uma aposta e o diabo perde, como sempre. E Jó se lascou nessa aposta, né? Mas ele ganha coisas que vão muito além do que aquilo que é o resultado que um ser humano buscaria. Ah, Deus dobrou os camelos, dobrou as ovelhas. Pff, vocês acham mesmo que é isso? Que era a grande ambição de Jó? Então nós oramos de modo que Deus possa dizer assim, oh, olha o Ari ali, esse é um cara de oração. Nós lemos Bíblia desesperados, dizendo assim, Senhor, o que o Senhor está querendo falar nesse versículo comigo? A gente mastiga isso, ou a gente está só vendo série da Netflix aqui e virando página e não parando para meditar sobre o que isso significa. Aí é óbvio, nós vamos sempre fugir daquilo que nos é desconfortável. Que o Senhor possa nos dar, viu, meus irmãos, uma profunda reflexão a respeito do que nós devemos fazer, mesmo quando não haja recompensa imediata e nem mesmo amor. Ah, eu amo ler a Bíblia. Isso é papo de Miss Universo. Isso é papo de Miss Universo. Fala um livro, a Bíblia. Toma banho, gente. E eu gosto da Bíblia, viu? Mas, isso aqui envolve esforço. Se eu ler só quando eu estou com vontade, muitas vezes ela perde para Netflix, para o Prime Video, para outras coisas. Se eu ler só o que me é confortável, eu fico no infantil. Isso aqui envolve esforço, trabalho. E aí você começa a ler e vem conversar comigo, você me desperta crises. Porque às vezes você fala algumas coisas que você entendeu, eu fico assim, rapaz, eu tenho que voltar lá e ler de novo. Então é trabalho, é trabalho. Mas não é um trabalho opcional. Eu preciso fazer isso. Porque eu tenho uma responsabilidade para com a minha jornada e para com todas as pessoas que o Senhor coloca ao longo da minha vida. Qual é a sua responsabilidade? Ai, mas eu tenho dificuldade, todos nós temos. Eu não sei orar, nenhum de nós sabe. Mas o quanto a gente está agarrando nesse negócio e falando assim, eu vou fazer. Cada dia avançando um pouquinho, ainda que se arrastando, ainda que centímetros, mas sempre na direção de fazer o que tem que ser feito. Mesmo que não haja recompensa imediata, mesmo que não haja reconhecimento, mesmo que não haja prazer ou amor por aquilo que você está fazendo. Assim a gente aprende a amar a Deus, e amando a Deus a gente aprende a amar a sua palavra, e amar os irmãos, e amar o culto, amar a igreja, e amar as reuniões, mesmo sabendo que esta parte sempre foi sacrificial, e sempre vai continuar sendo. Eu não vou conseguir amar absolutamente nada enquanto eu não entender o porquê Deus está dizendo que essas coisas são importantes. E o porquê eu tenho que assumir um compromisso com elas, mesmo que eu ainda não sinta nada. Amém? Vamos orar.